aos direitos dos trabalhadores e a sua desvalorização remuneratória e profissional, o abandono das populações. É isto que consta neste programa e por isso merece a rejeição.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, desejo a todos uma boa legislatura. Ao longo dos últimos 14 meses, o Governo e a AD não só não resolveram os problemas do SNS, como os agravaram. E os dados são muito claros, por mais que procuremos outros. Mais 3.995 utentes em lista de espera de cirurgias não oncológicas, mais utentes em lista de espera de cirurgias oncológicas, mais utentes em lista de espera para a primeira consulta hospitalar, mais portugueses sem médico de família, todos estes são dados públicos e passíveis de serem confirmados. Dirá o Sr. Primeiro-Ministro que não se resolvem os problemas todos num só ano. E é verdade. Mas esse elevar de expectativas, agora goradas, só têm um responsável, que é o Sr. Primeiro-Ministro. E entre não resolver tudo e agravar a maior parte dos problemas, vai uma longa distância. O Governo apresenta-se aqui com um programa que responde a todos os problemas do SNS com o mesmo tipo de solução. PPPs, convenções, contratualização com o privado, possibilidade do privado selecionar utentes e patologias. Sempre o mesmo mantra que o setor privado responde melhor, baseado no mito que há uma capacidade instalada que não está a ser utilizada. Não importa que as soluções criadas pelo Governo anterior do Partido Socialista, como os Centros de Responsabilidade Integrada, apresentem resultados na resposta a um dos maiores problemas do SNS, as urgências. Porque para o Governo, o reforço do setor privado é o único objetivo que persegue sem hesitação. Ora, em saúde, vivemos num contexto de escassez de profissionais, tanto no SNS como no privado, pelo que todas as apostas que reforcem o setor privado faloão à custa do SNS. A AD não incluiu a revisão da Lei de Bases no programa eleitoral, mas o Governo inclui no seu programa de Governo. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é simples. A revisão da Lei de Bases da Saúde que propõe neste programa do Governo é no sentido de colocar em causa os princípios da complementaridade entre o público e o privado? É uma aproximação à proposta da Iniciativa Liberal de criação de um sistema universal de acesso à saúde que substitui o SNS? É isso que precisamos de saber.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ao ler o programa de Governo, temos que dizer, já que gosta tanto de linguagem futebolística, que é um programa de segunda liga. Daqueles clubes da segunda liga que são para subir divisão, mas depois que nunca conseguem subir. Fazem muita propaganda, mas depois quando chega à altura, ficam na segunda liga na mesma. Permita-me que lhe diga também, e com muito mérito deste grupo parlamentar, que as melhores propostas que estão aqui são as cópias que fez das propostas do Chega. É que nós temos o Ronaldo da política portuguesa. Nós temos o Ronaldo da política portuguesa. Aí é que está a diferença. Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos também do Partido Socialista dizer que querem diálogo com este Governo, que estão cá para dialogar. E dito por José Luís Carneiro, José Luís Carneiro que foi o ministro que extinguiu o CEF em Portugal. Foi ele o rosto da extinção do CEF quando não estava no programa do Partido Socialista. Tanta preocupação que agora este Governo não tem as coisas no programa, mas o PS também não tinha a extinção do CEF. Mas teve que fazer um favor à extrema-esquerda. Queria lhe falar, Sr. Primeiro-Ministro, das Forças de Segurança. Disse, e cito, que vão entrar até ao fim do ano 1.500 elementos na GNR e na PSP e que vão abrir concurso para 600 elementos na GNR e 800 na PSP. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é muito simples. Como é que pode garantir que estas vagas serão preenchidas? Essa é a pergunta, porque ninguém quer ser polícia em Portugal. A verdade é esta, a carreira continua sem ser atrativa. Os polícias continuam a ser agredidos diariamente e entregues à sua sorte. Existem bairros no país onde os polícias não conseguem entrar e ainda são criticados por exercer a sua autoridade, inclusive por membros do seu governo. Depois, no vosso programa eleitoral, Sr. Primeiro-Ministro, diz reforço da autoridade. O que é que quer dizer com este reforço da autoridade? É importante que os portugueses percebam o que é que quer dizer com isto. Depois queria dizer também que houve uma colocação de agentes em vários pontos do país, 480, mas 281 foram para Lisboa. Então, e o resto do país? Nós continuamos a centralizar tudo em Lisboa, até os agentes de autoridade, e a esquecer o resto do país, onde, por exemplo, no Porto, apenas 20 agentes. Senhor Primeiro-Ministro...
Para responder a estes quatro pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também agradeço as vossas questões. De facto, quis o destino que o Sr. Deputado Mário Murilo Lopes e a Sra. Deputada Paula Santos interviessem um a seguir ao outro e tivessem dito as coisas mais contraditórias que há. Um acusou o Governo de não fazer nada, não ir fazer nada na reforma do Estado. O outro acusou o Governo de destruir tudo. Há uma coisa que é verdade. A Sra. Deputada Paula Santos confia mais na capacidade do Governo levar até ao fim e ser consequente com o objetivo, não em produzir o efeito que ela diz, mas em ser consequente do que o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Mas também o Sr. Deputado, como bom liberal que é, não é crente de certeza, e portanto aqui disse que não acreditava que nós fôssemos ter coragem para levar esta reforma por diante. Senhor Deputado, nós vamos ter coragem. Não vai ser fácil. Nós sabemos que há muitas pedras no caminho, mas nós vamos mesmo fazer esta reforma. Nós vamos mesmo transformar Portugal. Assim também a Assembleia da República possa colaborar connosco. E vai ser preciso a colaboração da Assembleia da República em muitas ocasiões. Nós vamos trabalhar para simplificar, digitalizar, articular mais os serviços públicos e responsabilizar mais. O nosso princípio é menos procedimentos, menos controle prévio, menos necessidade de toda a gente ter de estar a dar parecer para que haja uma decisão, mas isto tem o reverso da medalha. Isto implica transparência, isto implica responsabilização. O requerente, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja uma empresa, terá de se responsabilizar também em função da maior agilidade, da maior rapidez, da maior capacidade de resposta que a administração vai ter daqui em diante. Senhora Deputada Paula Santos, custo de vida. A Senhora Deputada descreveu aqui um país, como aliás o Senhor Deputado Paulo Raimundo já tinha feito, que se fosse verdade, Senhora Deputada, não estariam aí 3 deputados, estariam 91. Se fosse verdade, Senhora Deputada... É verdade, Senhora Deputada. Eu lamento ter que dizer isto e não o digo com nenhum tipo de arrogância ou soberba eleitoral. Mas é verdade uma coisa, Senhora Deputada. O país está melhor este ano do que estava o ano passado. A vida das pessoas está melhor este ano do que estava o ano passado. E foi por isso que o país quis que o Governo continuasse, Senhora Deputada. Olhe para os sinais, interprete os sinais. Há menos gente a acreditar no seu discurso e há mais gente a acreditar no nosso discurso, Senhora Deputada. A Senhora Deputada não tem a humildade de querer compreender os sinais que vêm da sociedade. A Senhora Deputada acha-se detentora de um direito especial de interpretar aquilo que as pessoas lhe querem dizer quando as pessoas lhe dizem precisamente o contrário, Senhora Deputada. Sinceramente, é o seu caminho, vá por aí. Mas olha que vai mal, vai muito mal. E agora fiquei sem tempo com isto, entusiasmei-me. Vou tentar responder na próxima ronda àquilo que falta. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, desejando-lhe votos de muito sucesso para este Governo, dizer-lhe que o programa do Governo prevê um aumento do salário mínimo para os 1.100 euros até 2029 e a criação de condições para a evolução do salário médio de 2.000 euros até ao final da presente década. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se estas previsões têm por base a continuação das políticas iniciadas na anterior legislatura e a sua atualização, recordo o acordo histórico que foi celebrado com os parceiros sociais para valorização salarial e crescimento económico, que visa responder aos problemas que persistem ao mercado de trabalho, por exemplo, a legislação laboral, o aumento do rendimento dos trabalhadores, nomeadamente o salário médio, que fez descolar, pela primeira vez, o salário médio do salário mínimo, em vez do achatamento entre os dois que se verificou nos governos do Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, uma das marcas deste governo é o aumento do rendimento disponível dos cidadãos. Por isso, pergunto se a trajetória do aumento das pensões é para continuar, assim como a proteção dos que têm rendimentos mais baixos e, por sua vez, mais vulneráveis. Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o programa de Governo elenca várias fragilidades do SNS que encontraram em 2024 quando tomaram posse. Para citar duas, um elevado número de utentes continuava a aguardar por um médico de família e a fragilidade na resposta à emergência médica era notória. Só que acontece, Sr. Primeiro-Ministro, que em abril continuamos a ter mais de 1.600.000 pessoas continuam a aguardar por um médico de família e em novembro passado assistimos a um dos piores momentos da história do INEM, com doentes emergentes à espera e profissionais completamente no limite das suas forças. Ouvimos a Sra. Ministra da Saúde falar por várias vezes da refundação do INEM, mas sempre sem conseguir explicar o que é que isso realmente significa. Portanto, na realidade, não parece existir assim tantas diferenças face àquilo que nós tínhamos antes da parte do Partido Socialista e estes são só dois dos exemplos que eu podia dar. Passou um ano e, basicamente, os portugueses não notam nenhuma diferença na governação da saúde e, em muitos casos, até está pior. As fragilidades mantêm-se, fragilidades que, mais do que tudo, resultam da falta de gestão e da falta de organização e, neste âmbito, nada de relevante foi feito ou nada de relevante está previsto fazer. Sejamos justos, as mudanças nas administrações hospitalares nós vimos muitas e, com uma total ausência de critérios e que sugere apenas a troca de cores partidárias, o Sr. Primeiro-Ministro ainda há pouco acabou por confirmar que na prática foi exatamente isso que estiveram a fazer. E vimos também muitas ações que muitos classificam como respostas a influências, a interesses e a ações que não servem totalmente os utentes. Sr. Primeiro-Ministro, como sabe, estes foram alguns dos aspectos mais contestados da governação da Sra. Ministra da Saúde, que agora o Sr. Primeiro-Ministro optou por manter em funções, dando-lhe ainda mais força. E a pergunta é muito simples: se o que está a ser feito não resolve os problemas, se o que propõe não é muito diferente daquilo que o Partido Socialista propunha e que, portanto, obviamente não vai dar resultados diferentes, a menos que exista coragem política para efetuar verdadeiras mudanças na governação da saúde. Sr. Primeiro-Ministro, afinal, está este governo comprometido ou não com o nome, em nome dos interesses dos portugueses, ou está comprometido com algum outro tipo de interesses?
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Eu, por momentos, enquanto estava a ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, tive de olhar aqui para o lado para ter a certeza que o Luís Montenegro, que está a falar, era o Primeiro-Ministro e não o anterior ou ex-líder parlamentar do PSD nos tempos da Troika. Porque as propostas que aqui trouxe, as palavras que usou, os argumentos que trouxe, eram muito semelhantes. Falou em reformar, falou em simplificar, falou em transformar, falou em flexibilizar, mas nós sabemos bem o dicionário que o PSD usa desde então. E todas estas palavras se traduzem em coisas muito claras como a austeridade e como a desproteção dos trabalhadores no nosso país. Nós sabemos bem, e isto já foi aqui dito, até diga-se bem da verdade, de maneira muito transparente pelo Sr. Primeiro-Ministro, implica alterações à lei da greve e implica ainda outras alterações à lei laboral que teremos de esperar para ver, mas que estamos, todos bem o sabemos, convencidos de que serão um ataque ao direito dos trabalhadores. E isto no momento em que o Governo precisaria ter rasgo, precisaria ter coragem para mudar verdadeiramente o país, prefere não fazer. Prefere seguir uma receita passada, assente em dar benesses a quem mais tem e em não dar o suficiente à classe média e, pior, prejudicar os mais pobres. Não aqueles, como dizia o deputado Hugo Soares, que acordam às 8 da manhã para trabalhar, aqueles que acordam de madrugada, aqueles e aquelas que acordam de madrugada para coisas tão essenciais como limpar a sala onde hoje aqui estamos a ter esta reunião. Essas pessoas são uma vez mais abandonadas pelo seu programa de governo e isso é intolerável. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, falou muito de violência e eu quero voltar a esse tópico. Porque não falou, e ninguém aqui falou, da violência da extrema-direita no nosso país. Uma violência que tem começado aqui nesta Câmara por pessoas como a deputada André Ventura, que quer acabar com a República, que quer acabar com a República...
Continua,
E essa violência, a Segunda República, Sr. Deputado, não a terceira,
Sr. Deputado, vamos, por favor, interromper a contagem.